R$ 40 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até R$ 40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até R$ 10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas, 32 minutos na capital acrena, aqui o Lance Esportivo para você nesta terça-feira, terça-feira de muito sol na capital acrena. Tá escaldante, hein, Zezinho? E estamos aí na qualidade de ar não muito boa, não muito puro, né?
36. Vai chegar 36. E tá forte a quintura, viu?
Às 12h33, vamos lá então começar aqui o desfile das equipes, né? Nessa segunda meia hora na difusora é ao AM pela internet na Aldeia FM. O Paulo Roberto vai chegar aí agora com a matéria que fala da segunda vaga que o Acre não terá na Copa São Paulo. E o porquê? Chega aí.
Agora vamos trazer informações da Federação de Futebol. Vamos falar do Estadual Sub-20? Continuar falando. Competição foi finalizada no sábado, conquista do Independência, título do Tricolor, vaga na Copa São Paulo de Futebol Júniores. E é sobre esse assunto que vamos ter aqui agora uma entrevista com o presidente da Federação, Adem Araújo. Presidente, boa tarde. Quais as possibilidades do Acre ter uma segunda vaga nessa competição de janeiro?
Boa tarde a todos. Olha, Paulo, eu entendo que a mínima chance do Acre ter uma segunda vaga na Copinha, né? Pelo desempenho das equipes, principalmente pelo que o presidente entende que é inadmissível do futebol, que é essa questão de manipulação de resultado. Ele não disse diretamente que não daria uma vaga por conta dessa situação, mas quando falado sobre essa vaga, se voltaria, não, ele falou que era um estado complicado, né, com muitas notícias de manipulação de resultado. Eu acho que um bom entendedor aí, né, poucas palavras bastam.
Esse contato que você teve com o Reinaldo Carneiro Bastos foi no último encontro na sede da CBF no Rio de Janeiro. Então está descartado. Agora, presidente, que avaliação você faz do encerramento do campeonato sub-20, que teve o Independência como campeão?
Super positivo, Paulo. Nós tivemos, né, uma evolução aí no nível técnico das equipes. Vamos falar aqui de uma equipe que muito pouco figurou como competitiva nas competições nos últimos anos, o São Francisco, né, veio muito forte. O próprio time da Sermurb, com pouquíssimo investimento, conseguiu fazer uma excelente primeira fase, quase classifica para a semifinal. E os outros são mais tradicionais, né, sempre estão brigando pela ponta. Ressaltar o trabalho da equipe do Independência, né, que com pouca condição, pouco recurso, soube montar uma boa equipe, soube fazer um trabalho, né, ali de bastidores, de campo. E realmente um time que mereceu o título pelo campeonato que fez, pelos dois jogos na final que fez, a estratégia do treinador. Então, acho que tecnicamente muito merecido, né?
Presidente, a federação segue fazendo um papel que não cabe a ela. Eu sempre disse isso desde a época do saudoso Aquino. Para você já falei várias vezes e vou continuar sempre batendo na mesma tecla. Correndo, se movimentando para colocar dinheiro no caixa dos clubes. Na última sexta-feira, aquele convênio firmado, federação e a Prefeitura Municipal de Rio Branco, no valor de R$500 mil, que foi trabalhado lá na gestão do ex-prefeito, o dinheiro foi depositado e os clubes, inclusive, já estão tendo o acesso a esse recurso.
Poucas federações, poucos presidentes se mobilizam, assim como a gente, para poder ajudar os clubes, né? A gente sabe que tem algumas federações, pouquíssimas, né? Pernambuco, Santa Catarina, que sempre buscam apoio, buscam parcerias para poder parar também, para poder ajudar os clubes. Mas a maioria realmente não tem, não é responsabilidade das federações, mas não tem também esse apelo, né? esse viés de buscar recursos ali, esse envolver para ajudar os clubes. Mas é assim, eu acho que na situação que o nosso futebol vive, tudo que a gente puder fazer para incrementar o caixa dos clubes, ter competições em níveis melhores, para voltar, né, a ganhar a credibilidade do torcedor, é importante. Então a gente faz isso e vai continuar fazendo, buscando aí o melhor possível para todo mundo.
Presidente, te agradeço mais uma vez por atender a equipe, trazer as informações sempre aqui dentro do programa esportivo da difusora do Lance Esportivo e da Aldeia.
Bom, Paulo, obrigado aí. Estamos sempre atentos a isso, a desenvolver o futebol do nosso estado.
Eis a questão. O presidente da federação, Aden Araújo, ele falou de diversos assuntos neste momento. O principal deles, inclusive que já virou debate nas redes sociais, pelo um bando de que nada sabem e querem, de todas as maneiras, uma segunda vaga para o Acre na Copa São Paulo. Gente, é difícil de entender, ou vocês não querem entender que essa competição, ela pertence à Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista, ela dá a vaga, ela convida quem ela quer. Inclusive, na segunda-feira eu vi gente dizendo, não, vamos fazer um movimento. Não consegue reunir aqui para ter um encontro com a governadora, com o prefeito, com o presidente da Assembleia. Não consegue se articular aqui e quero fazer um movimento para ir lá na Federação Paulista, peitar o presidente atrás de uma segunda vaga para o Acre. O presidente foi claro, muito claro lá no início da fala. Recentemente estiveram juntos numa reunião da CBF e ele levantou a hipótese de uma segunda vaga para o Acre ao presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Ele olhou e disse, lamento, o futebol de vocês lá está manchado por suposta manipulação de resultados. Não foi o presidente, não foi o Aden que disse para ele. Eles têm dados, principalmente a participação esse ano do nosso representante lá num jogo em que tomou 5 gols, a maneira com que tomou. Então essa mancha nós vamos carregar. E tem mais. Um dia que a Federação Paulista disser, não, não tem time do Acre, eu não quero. É dela a competição. A gente tem que ouvir e ver cada coisa. É por isso que o nosso futebol está no caminho que está. A federação está aí. O presidente mantendo contatos, são contatos políticos, conseguindo um recurso aqui, um recurso acolá, e os caras acham pouco. Enquanto que eles não saem da cadeira, não tiram da cadeira isso que você imaginou que eu não vou falar, mas você está imaginando, para bater na porta de alguém e pedir um apoio. São notícias da Federação de Futebol. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
E nós já vimos antecipado isso aqui, né, Zezinho?
Já.
Vaga que não teremos por conta dessa situação aí.
O que aconteceu lá?
É.
O que aconteceu lá?
5-0.
Ah, 7. Não pensa que eles sabem de tudo. Eles que organizam a competição.
E o relatório chega.
Chega. E como chega?
E chegou, né? Por isso... Mas eles vão... Aí eu fiquei pensando aqui, fazer um movimento. Quem vai fazer esse movimento? Quem podia fazer o movimento era o Santa Cruz.
É.
Que foi o vice-campeão.
Cantando. Presidente da federação não está no meio desse movimento que estão querendo fazer.
De jeito nenhum.
De jeito nenhum, pela seriedade e também pelo caráter que ele é. E sabe muito bem que o Paulo Roberto falou aí que já havia conversado com o presidente da Federação Paulista, que não teria condições nenhuma de uma equipe participar, né, como segundo do Acre.
É verdade, às 12 horas 41 minutos na capital acreana, aqui o lance esportivo para você nesta terça-feira. Vamos saber agora que o zagueiro que jogou a primeira divisão pelo Rio Branco vai jogar no Catar, ou no Kuwait, né? Paulo Henrique, chega aí.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o futebol profissional. O zagueiro Marcelo, grande temporada com a camisa do Rio Branco na disputa do campeonato estadual, vice-campeão acreano, pelas suas atuações. Marcelo pegou a seleção do campeonato estadual de 2026, jogou o campeonato brasileiro pelo fraquíssimo Humaitá, mas a boa temporada com a camisa do Rio Branco está levando o Marcelo para voos maiores. O atleta estava acertado com o Atlético para jogar o campeonato estadual da segunda divisão, mas recebeu uma proposta do Al-Shabab do Kuwait, está deixando o futebol acreano e está indo jogar no futebol do Kuwait. E é o Marcelo que participa com a gente do lance esportivo. Boa tarde, Marcelo. Como foi essa negociação para você ir jogar no futebol do Kuwait?
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. É dessa forma, né? A gente meio que estava, digamos assim, como você falou, a gente estava certo para jogar na segunda divisão, né? Mas aí, diante de alguns contatos, né? A gente, eu tenho amizade com alguns jogadores que jogaram comigo, inclusive no Rio Branco. E através disso, né? O empresário entrou em contato comigo e aí pediu alguns lances meus. Inclusive, eu iria para jogar a segunda divisão lá do Kuwait. Só que devido, né, digamos assim, que ele mostrou o meu material lá pro pessoal, e aí simplesmente gostaram, né, lá das minhas atuações durante essa temporada no Acreanão e na Série D, entendeu? E aí ele simplesmente fechou um contrato comigo, né, juntamente com o clube, aproximadamente de um ano. Eu irei viajar nesse próximo sábado, né, dia 31, e o contrato termina aproximadamente no final do mês de março, início de abril. É assim, né, a gente meio que tava nem esperando por isso. Quando Deus trabalha assim de forma justa, né, não, a gente fica meio que surpreendido, porque isso é coisa nova. Digamos assim, um atleta sair daqui do Acreano para jogar uma primeira divisão lá da Ásia, por mais que, digamos assim, não tenha muita relevância, né? Mas mesmo assim, para mim, é muito grandioso, né? Sair daqui da Série D do Brasil para jogar a Série A de um outro continente, na verdade.
Marcelo, o Al-Shabab faz a pré-temporada no Egito, na terra do Mohamed Salah. Você vai ter a sua primeira experiência no futebol profissional fora do Brasil. O que é que você imagina dessa tua passagem? Essa é uma grande oportunidade para você?
Sim, claro, exatamente. A gente viaja, como eu falei, no dia 31, rumo à capital do Egito, né, para fazer lá a nossa pré-temporada. É uma grande experiência, né? Eu me vejo assim, digamos, eu tô até sem acreditar ainda, né? Porque para mim isso é muito novo. E é muito grandioso também, somente agradecer a Deus, né, e a todos que acreditaram em mim, juntamente vocês aí da imprensa, do futebol criando, que sempre me ajudaram em relação a tudo isso. Porque o camarada sair daqui de um lugar, né, de um lugar daqui de onde eu moro atualmente, só quem tem, digamos assim, no profissional, somente eu, e tem alguns outros, né, que estão aí na luta também. Mas mesmo assim, para mim isso é muito grandioso, eu me vejo assim, sabe, evoluindo cada vez mais, crescendo, e não quero parar por aí, não é? E vai ser uma grande experiência jogar o futebol asiático, né, pela primeira vez, ainda mais aqui durante esse tempo todo.
Marcelo, não precisa falar os valores, até porque isso é um assunto muito particular, mas financeiramente, sim, é um bom contrato?
Sim, é um bom contrato, né? Um bom contrato, aproximadamente de um ano, né? Então, digamos que não é uma nota muito boa, mas é bom, sabe? Digamos assim, à vista de aqui do futebol brasileiro, né? É uma ótima oportunidade também, entendeu? São valores assim...
Esse teu contrato com o futebol asiático, você leva a família ou viaja sozinho?
Eles perguntaram se eu podia levar alguém. Na verdade, eles perguntaram se eu queria levar alguém. Eu disse que não, não precisava levar ninguém, né? Porque eu não sou comprometido, apenas tenho dois filhos, mas ainda ambos são muito pequenos, não podem sair de casa, porque um tem 2 anos e a outra tem apenas 3 meses, então não dá para me levar eles, entendeu? Mas eles falaram que se eu quisesse levar alguém, né, assim, referente à família, apenas poderia levar uma pessoa no máximo.
Marcelo, muito obrigado por essa participação aqui no Lance Esportivo, né? Obrigado por ter atendido a nossa reportagem. Sucesso no Al-Shabaab, que esse seja um começo de um sonho, e de um sonho muito longo, que você possa fazer uma grande temporada no futebol do Kuwait e que possa renovar contrato e aí até alçar voos maiores nessa tua carreira como jogador de futebol profissional.
Amém, amém. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado mesmo de coração. Desde já eu peço desculpas pelo nervosismo, é porque a voz está um pouco embargada, porque é muita emoção, né? A gente nem esperava por isso, não é? E aí eu tô, digamos assim, ainda sem acreditar. Mas, no mais, amigão, obrigado mesmo. Deus abençoe todos vocês aí e tamo junto sempre. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus.
Tá aí, portanto, amigos ouvintes ligados na UDFM, na Rádio Difusora Criano, zagueiro Marcelo, um dos destaques do Rio Branco na campanha do vice-campeonato estadual nesta temporada. O Marcelo que certamente estaria no elenco do Rio Branco em 2027. Recebe essa proposta do Al-Shabaab do Kuwait, vai jogar no futebol do Kuwait, faz a viagem para o Cairo, capital do Egito, no próximo dia 31. O Al-Shabaab vai fazer a pré-temporada no Egito e depois vai para o Kuwait jogar a primeira divisão do futebol em um novo país. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Desejar boa sorte aí ao Marcelo, que realmente está voando e alcançando os seus objetivos.
Né? E que Deus abençoe ele, tenha bastante sucesso. É um grande zagueiro, mostrou isso aqui no nosso futebol, principalmente jogando na equipe do Rio Branco, né? Como também na equipe do Maitá, né? Um jovem que tem um futuro pela frente grandioso, e que ele brilhe e mostre na realidade que o Acre tem craques, tem pessoas, né, de bom valor e de bom futebol.
Na verdade, Zezinho, ele é amazonense.
É, mas por que chamo de Marcelo Cruzeiro?
Porque ele é de Guajará.
Ah, de Guajará.
Guajará no Amazonas.
É emendado.
É.
Mas é mais
fácil vir para o Acre e para Cruzeiro do Sul.
Do que ir lá para Manaus.
Exatamente.
Do que ir para Manaus. Por isso que ele veio para cá e fez sucesso e está voando, e que Deus abençoe.
Às 12 horas mais 48 minutos, o Paulo Roberto volta aí com a matéria agora falando a respeito do técnico do Santa Cruz Sub-20, porque quem será que vai comandar essa equipe na Copa do Brasil?
Destacando o Santa Cruz, vice-campeão acreano da categoria Sub-20, derrotado na final depois de um empate no tempo normal com o Independência em 1-1, derrotado nas penalidades. Durante o fim de semana, rumores já davam conta, boatos davam conta da saída do Pedro Balu do comando técnico da equipe, o que foi configurado na segunda-feira pela manhã. O Santa Cruz tem uma competição ainda a jogar na categoria, que é a Copa do Brasil. Sem técnico, o presidente Léo Racha está conosco para dizer quando a equipe vai começar a se preparar para essa competição, já que será dado um recesso, os jogadores terão um período de descanso E quem também vai assumir o comando técnico da equipe, Léo? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Como você falou, infelizmente fomos derrotados na decisão, né, da competição sub-20, o que não faz parte do processo, né? A gente realmente não esperava. Mas do outro lado, uma equipe também que buscava os seus objetivos, um treinador muito inteligente, né, sabendo o que estava fazendo. E agora a gente precisa mudar a chave, como você falou. Nós temos uma Copa do Brasil para disputar e a gente vai procurar fazer da melhor maneira possível. Nós temos ainda um tempo para pensar, né, sobre a questão do treinador e começar a planejar e programar esse jogo da Copa do Brasil que geralmente acontece aí no início de setembro.
Presidente, o que realmente ocorreu entre você e o Balu após a decisão do sábado lá no Tonicão?
Não, apenas situações de jogo, né? A gente já tinha pré-estabelecido com o próprio Balu sobre os resultados, né? Foi dada oportunidade o ano passado e sabia que esse ano teria que vir com o título. Então, ele ciente do que foi acordado, no próprio vestiário ele se despediu, né? Como ele fez, e vida que segue, a gente trabalha com futebol, é assim, né? Chega para somar, para tentar somar, às vezes não dá certo, às vezes dá certo, e o futebol é dessa forma, né? Desejamos sorte pro professor Balu aí nos próximos desafios dele, mas a gente também tem outros objetivos e precisamos também fazer mudanças.
Ô Léo, você foi um jogador tanto do futebol de campo quanto do futebol de salão, você jogou competições fora do estado e você mais do que ninguém sabe como é que é o vestiário, sabe como é que funcionam as coisas. Você é da bola, foi da bola, tem muitos palpiteiros dentro do Santa Cruz?
Não, Paulo, não é palpiteiros, né? A gente trabalha com ideias e a gente sempre partilha que ninguém é proibido de dar ideia, né? De dar um palpite. Agora, claro, nós vamos tomar aquela que é mais certa, aquela que é mais viável para o momento. Então, nós não cerramos ninguém de dar uma ideia. Agora, tem o momento certo, tem o ambiente oportuno, né? Então, a gente não trabalha com autoridade, com autocracia, né? A gente procura ouvir as pessoas, mas a ideia não independe de quem vem. Se for uma ideia que seja melhor do que uma ideia central, a gente vai procurar juntar e fazer da melhor maneira para o Santa Cruz. Não é para o Léo, não é para o treinador A, para o treinador B, não. É para o Santa Cruz.
A equipe volta a se preparar quando? Até lá vocês vão definir quem será o comandante, quais as possibilidades do Maidson Costa comandar o Santa Cruz nesse jogo de Copa do Brasil.
Então, Paulo, inicialmente os atletas estão num recesso que nós demos de uma semana. Temos procura de todos os clubes, na verdade, da segunda divisão, solicitando alguns atletas, né? A gente tem uma ideia de fazer alguma parceria aí, para que eles tenham também um tempo de rodagem aí, a gente entende que é bom. E, da mesma forma, já planejar, né? O Maidson é um treinador do Santa Cruz, um treinador que está à disposição, já treinou 13, treino 15, já foi do 20. Então, é uma pessoa de confiança do clube, assim como os demais treinadores estão lá. Então, isso vai ser decidido ainda nessa semana, de como nós iremos fazer, mas também sente que nós temos boas pessoas dentro do clube para poder assumir essa vaga e essa responsabilidade.
Nessa ciranda de empréstimos, quem o Santa Cruz vai servir para a segunda divisão do campeonato estadual, que começa no dia 11. Alguns vão para o Atlético, outros vão para Plácido de Castro. Qual é a situação, presidente?
Isso, Paulo, a gente tem conversa, né? São clubes aí que são parceiros nossos, né? Onde nós tivemos já atletas dele cedido para nós, né? O Andiral Afonso é um super parceiro nosso. A gente, todos vocês são cientes disso. E a gente tem alguns atletas solicitados por eles. E nós vamos estudar caso a caso aí o que a gente consegue fazer, o que for melhor para a gente, o que for melhor para o atleta e o que a gente conseguir ajudar os clubes aí que são parceiros nossos.
Presidente do Santa Cruz, Léo Rachas, a caminhada é difícil. Já viveu isso como jogador, tanto do futsal quanto do futebol de campo, mas a gente deseja sucesso.
Obrigado, Paulo, obrigado a todos. A gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade. Nós sabemos que alguns processos precisam ser ainda mais efetivo dentro do clube, né? Efetivados, e nós temos já corrido para isso, nós temos planejamentos e programações para que a gente possa melhorar o nosso extracampo, para que os resultados dentro de campo sejam mais efetivos e melhores. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade qualquer coisa estamos à disposição.
Pontos. Pedro Balu entrou sábado pressionado. Não sou eu que estou dizendo. O presidente Del Rato acabou de dizer. Ganha, fica. Perde, tá fora. E o Maidson Costa? O Léo não confirmou, não oficializou, mas vai ser ele quem vai comandar o Santa Cruz no retorno às atividades, pensando na Copa do Brasil. Competição que deve ser jogada lá nos primeiros dias do mês de setembro. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h55, é isso aí. Esperar para ver quem vai comandar, né?
Ficou. Ficou a dica já. Como o Paulo mesmo falou.
Madison Costa?
É, ficou a dica. Né? Que é de lá e tal, vem trabalhando já há muito tempo, no sub-15, sub-13 e tal. Nós ouvimos atentamente. Então deve ser ele mesmo, não deve vir ninguém de fora. Mas tem uma equipe aí que está querendo voltar à primeira divisão. E esta equipe, às 12h55, é o Galo Carijó. O Galo Carijó se apresentou ontem lá no Adalto Frota, já pensando na segunda divisão. E quem traz as notícias do Galo Carijó é o Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar a respeito da segunda divisão do Campeonato Acreano, porque o Atlético Acreano já apresentou boa parte do seu elenco que vai disputar essa segunda divisão. Diretoria do Galo Carijó apresentou a comissão técnica que tem como o seu objetivo chegar na primeira divisão. Quinho Brito, que foi campeão pelo Independência no sub-20, já assumiu as dependências do Galo Carijó. E com ele, 8 jogadores vieram do Independência. Do Santa Cruz, podem chegar mais 5. E ainda a diretoria espera jogadores que estão vindo de fora. Vice-presidente Ricardo Lopes é quem chega agora falando a respeito dessa apresentação que aconteceu no Galo Carijó. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde aos ouvintes. Realmente a gente tentou fazer a apresentação completa, né? Devido a alguns problemas, né? Jogos também do Campeonato Sub-20 que houve no sábado, a gente não pôde fazer a apresentação que a gente queria, mas é uma apresentação parcial, onde a gente já contou com quase 70% dos atletas. Estamos aguardando mais alguns que estão vindo de Maitá, do Rio de Janeiro, para a gente fechar o elenco, para iniciar com os trabalhos com o elenco completo.
Mesmo assim, já deu para ver uma cara nova no Galo e uma cara que quer um time chegando na primeira divisão.
É, esse ano, se Deus quiser, a gente está montando esse time para subir para a primeira divisão, porque a gente precisa estar lá, né? Porque a segunda divisão, ela além de não trazer nada de bom para a gente vai findar até desistindo de participar da segunda divisão se a gente não chegar na primeira, porque o recurso não dá para montar elenco, tá entendendo? E a gente fica correndo atrás de batendo de porta em porta e não consegue nada.
Esse Atlético é o único clube do segundo distrito e tem que honrar esse segundo distrito, né, Ricardo?
Com certeza. A gente tem uma torcida imensa aqui no segundo distrito e a gente vai fazer convite, vai pedir para que vá ao estádio torcer, para tentar levantar o clube, tá entendendo? Estou numa batalha imensa aqui, estou fazendo o que posso para a gente levantar o clube, para organizar algumas coisas que deixaram para trás, essas coisas todas, porque o Atlético é grande, o Atlético tem que estar na primeira divisão.
Aí, portanto, esse é o técnico Ricardo Lopes já fazendo o esboço do que o Galo pode apresentar nessa segunda divisão a partir do dia 11 de agosto. Os trabalhos já começaram no Galo Carijó. Ontem à tarde, nesta segunda-feira, ele deixou bem claro que quem quisesse bater uma bolinha estava liberado, até porque a maioria dos jogadores foram campeões pelo Independência no último sábado. Técnico Quinho Brito chega com o objetivo de levar esse time à primeira divisão. Já passou por lá nos tempos áureos do Galo Carijó, de Série C, e agora volta como treinador. E ele quer mostrar serviço e, novamente, entrar na história do Atlético Acreano agora, levando esse time à primeira divisão. Quinho, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Um prazer mais uma vez estar falando contigo. E é isso, né? Um time jovem, mas um time de grandes jogadores, e é uma missão que a gente fica feliz em participar desse projeto com o Atlético Acreano, e a gente espera ser bem sucedido e alcançar o objetivo do clube principal, que é colocar o Galo na primeira divisão.
Todos que estão aí você já conhece, e alguém que está chegando você conhece também?
São todos atletas que a gente fez a indicação ou concordou com algumas indicações para que pudesse fazer parte desse elenco.
Eu falei isso com o vice-presidente Ricardo Lopes, porque o Atlético Acreano é o time do segundo distrito e tem que respeitar esse time do segundo distrito, porque é o único daqui.
Com certeza, né? O Atlético não merecia ter passado por tudo isso, né? E não merece, porque ainda está na segunda divisão. E a gente espera fazer parte da história do clube, assim como fiz quando fui jogador de futebol. Fazer parte de uma forma positiva, colaborando com o Atlético Acreano para voltar para a primeira divisão.
E aí, técnico Quinho Brito, falando a respeito da formação desse Galo Carijó, jogadores que ele já apontou e que a diretoria do Galo absorveu o seu pensamento, trazendo jogadores pontuais para formar um time competitivo e disputar a segunda divisão, sabendo que é tiro curto. Vai disputar com o Nauas, com o Plar de Castro e com o Andirá. Dois times chegam à primeira divisão. Campeão e vice ascendem para a primeira divisão de 2027. E esse é o objetivo do Atlético Acreano, porque ontem estava lá todo o staff do Galo, desde o presidente até os diretores, né, o tesoureiro, todos com o mesmo pensamento em ajudar o único time do segundo distrito a voltar à primeira divisão. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Você ouviu atentamente aí, Jota?
Ouvi e esperamos que volte o Atlético de garra, né? O Atlético de raça, porque dá saudade, e o Atlético não poderia estar nessa situação. Esperamos que volte para o ano que vem na primeira divisão, né? E dispute uma primeira divisão com muito sucesso.
E a Difusora vai transmitir ao vivo aqui na nova frequência 104.5 o primeiro jogo do Galo Carijó, que será contra a equipe do Nauas.
Pois é, estaremos lá para mostrar e para levar todas as emoções deste primeiro jogo da segunda divisão.
Terça-feira, dia 8 de agosto, às 16h45, a bola rola para Atlético Acreano e Nauas, com transmissão da Rede Pública de Comunicação no estádio Tonicão. 13:02, fechado o lance esportivo desta terça-feira. Amanhã tem mais. Boa tarde, Jota Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes do Lance Esportivo.
A você que ficou pela internet, também pela Aldeia FM, nosso boa tarde. Amanhã tem mais.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Atenção, ouvinte, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Boletim TJ Acre.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. Começa agora o nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
Atenção!
Em 98% dos casos em que mulheres pediram medidas protetivas de urgência, o Tribunal de Justiça do Acre concedeu proteção para as vítimas de violência doméstica. Em 96% desses pedidos, a medida foi decidida em até uma hora. A medida protetiva de urgência garante o afastamento e proibição de contato, o que pode proteger a sua casa, sua família e sua vida. Em caso de violência doméstica, não se cale. Você não está sozinha. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Câmara Criminal aumenta a pena base de condenado por organização criminosa após recurso do Ministério Público. O colegiado reconheceu maior gravidade das circunstâncias do crime, mas manteve a discricionariedade do magistrado na fixação das frações da dosimetria. Andrei Santana tem mais informações.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre aumentou a pena de um condenado por integrar organização criminosa após analisar um recurso apresentado pelo Ministério Público do Estado. Os desembargadores entenderam que a atuação do grupo criminoso era mais estruturada do que normalmente esperado para esse tipo de delito. De acordo com a decisão, a organização comandava ações de dentro do sistema prisional, incluindo o planejamento de crimes, rebeliões, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Por esse motivo, o colegiado concluiu que as circunstâncias do caso justificavam uma pena maior. A decisão também reforçou que cabe ao magistrado ou magistrada definir a pena dentro dos limites da lei, desde que apresente fundamentação adequada para a dosimetria. Com isso, a Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso apresentado pelo Ministério Público e redimensionou a pena base do condenado. Os demais pontos da sentença de primeiro grau foram mantidos pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça. A matéria foi de Samuel Bryan e a narração de Andrei Santana para o Boletim TJ Acre.
A justiça restaurativa busca promover a reconciliação e responsabilizar de forma construtiva. O Poder Judiciário do Acre atua com a justiça restaurativa porque esse é um caminho que valoriza a dignidade humana e busca soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. Todos merecem ser ouvidos, compreendidos e tratados com igualdade. As decisões judiciais precisam ser efetivas. Assim, juntos podemos construir uma sociedade baseada na compreensão, na solidariedade e paz. A justiça restaurativa é um passo em direção a um mundo melhor. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
TJ Acre transfere ponto facultativo da Revolução Acreana e antecipa o Dia do Advogado. A mudança vale para todas as unidades do Judiciário Acreano. O Tribunal de Justiça do Acre transferiu o ponto facultativo da Revolução Acreana, celebrado em 6 de agosto, para o dia 7, e antecipou o feriado regimental do Dia do Advogado, originalmente comemorado dia 11 de agosto, para o dia 10. A decisão foi assinada pelo chefe do Judiciário Estadual, desembargador Laudivo Nogueira, e publicada no Diário da Justiça do último dia 16. Durante esse período, o expediente fica suspenso, assim como todos os prazos processuais, que voltam a correr normalmente na terça-feira, dia 11 de agosto. As medidas consideradas urgentes, como habeas corpus, medidas protetivas de urgência, mandados de segurança e audiências de custódia continuam sendo apreciadas em regime de plantão. A relação de magistradas, magistrados, servidoras e servidores escalados para o plantão judiciário de primeiro e segundo graus está disponível no portal do TJ Acre. Os contatos e os nomes dos responsáveis pelo atendimento podem ser consultados na aba Plantão Judiciário. Todos os dias, milhares de pessoas dependem da solidariedade de doadores de sangue para continuar vivendo. O sangue não pode ser fabricado em laboratório. Ele só pode ser obtido por meio da doação voluntária. Pacientes com câncer, vítimas de acidentes, pessoas que precisam passar por cirurgias e portadores de doenças crônicas frequentemente necessitam de transfusões para sobreviver.
Uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Doar sangue é um ato de solidariedade e amor ao próximo. Não custa nada e não faz mal à saúde. A sua doação pode fazer toda a diferença. Procure o Hemocentro e seja um doador. Uma campanha do Tribunal de Justiça do Acre, garantindo justiça para a paz social. TJ Acre aprova anteprojeto que garante licença por maternidade, paternidade e adoção a estagiários. A proposta assegura o pagamento da Bolsa Estágio durante o período de afastamento e segue para análise da Assembleia Legislativa. Quem tem mais detalhes é o William Azevedo.
O Tribunal Pleno Administrativo aprovou por unanimidade a minuta de um anteprojeto de lei que assegura às estagiárias e aos estagiários do Judiciário Acreano o direito ao afastamento por maternidade, paternidade e adoção. A medida garante o pagamento da Bolsa Estágio durante o período de licença. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 16, no Diário da Justiça. A proposta beneficia estudantes do ensino médio, da graduação e da pós-graduação, que atuam no Tribunal de Justiça do Acre. Durante o afastamento, eles continuam recebendo a bolsa integralmente, sem descontos e sem alteração da natureza educativa do estágio. A iniciativa busca suprir uma lacuna da legislação e atender às recentes discussões sobre direitos humanos e parentalidade. Atualmente, a lei do estágio não assegura licença maternidade ou licença paternidade aos estagiários, sob a justificativa de que a atividade não gera vínculo empregatício. O tema tem sido objeto de debates no meio jurídico e no Congresso Nacional, onde tramitam propostas com o mesmo objetivo. Diante disso, o Tribunal de Justiça do Acre elaborou o anteprojeto com fundamento em precedentes do Supremo Tribunal Federal, entre eles a ação direta de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário, que tratam da ampliação da proteção à parentalidade para estudante. Com aprovação pelo Tribunal Pleno Administrativo, o texto segue agora para a Assembleia Legislativa do Acre, onde será apreciado pelos deputados estaduais. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
Atenção, advogados! O Poder Judiciário do Estado do Acre informa que está em andamento a implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico, EPROC, com a migração gradual dos processos do Sistema SAGE. Porém, foi identificado que alguns advogados com processos ativos no SAGE ainda não possuem cadastro no EPROC. Sem esse cadastro, a migração dos processos poderá ser impedida. Por isso, se você ainda não se cadastrou no EPROC, faça o seu cadastro quanto antes e evite transtornos durante a transferência dos processos. Em caso de dúvidas, procure os canais oficiais de atendimento do Tribunal de Justiça do Acre. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, garantindo justiça para a paz social. E a edição do Boletim TJ Acre desta terça-feira, dia 21 de julho de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjc.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacir Abidon. Reportagens, Samuel Brian e William Azevedo. Jornalista responsável, Andréia Zílio. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Horas e 14 minutos. Difusora.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência e muito papo de boteco com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Difusora. tarde de emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação. Difusora.
Gente, te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora!
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7070.
BYD é do Brasil, BYD é Ravieira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, carregador Wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada, por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até R$10.000 no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5 por 249.990. Mais taxa 0% em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e subir maior é a vida.
Participe da nossa programação diária pelo WhatsApp 68992550199. Anota aí 68992550199. Deixe sua mensagem, peça sua música preferida. Difusora Acreana, 81 anos junto com você.
Todo mundo gosta.
Melhor assim. A gente já não se entendia muito bem. E a discussão já era a coisa mais comum. E havia tanta indiferença em teu olhar.
que a gente entrega um coração, sei lá, querendo fugir da solidão, sem pensar nas consequências que o amor pode causar. Feri, me machuquei, jurei não mais me dar como eu me dei, mas não sou capaz de controlar meu próprio coração e outra paixão. Assim eu choro, hein?
Quem será?
A metade. Mas eu vou procurar, pois a esperança voltou a me dominar. Quem será? A metade que irá me completar.
Essa música é demais.
Bonita demais.
Aniquilão de Rei Vaqueiro. Que satisfação, meu irmão. Faz barulho aí, meu coelho. Tá comigo.
Sua boca nem lembra do gosto da minha. Quando você sumiu sem se despedir.
Você não quer me pedir pra ficar em casa.
Mas quando eu te vi, pelo seu olhar, saquei que tava balada.
Na mesma hora eu liguei pro Léo Foguete e falei assim:
cancela a balada.
Que se ela não tá legal, eu não fico bem, também fico mal. Não tem vovuca, não tem choro nem cavaco. Sem ela eu tô sozinho até embarrotado.
Eu cuido da minha gata.
Mas quando eu te vi, pelo seu olhar, saquei que tava balada.
Na mesma hora liguei pro Justinho e falei:
cancela a balada.
Que se ela não tá legal, eu não fico bem, também fico mal. Não tem muvuca, não tem choro nem cavalo. Sem ela eu tô sozinho até embarrotado.
Eu cuido da minha gata, dou beijo na minha gata. Tem nada nesse mundo melhor que a minha gata. Se ela